Olá, então Ricardo e amigos ouvintes da Rádio Soberania, bom dia e uma boa quinta-feira. Ainda que tenha começado molhada, vejam os aspectos positivos, não anda pó no ar. Pois nós temos esta semana a começar com, para já ainda com alguns ecos da moção de censura. Uma moção de censura é sempre um ponto alto no sistema democrático, seja lá qual for a motivação e venha de onde vier a iniciativa, mas esta é uma moção de censura muito, muito sui generis, não só por não ter efeitos, e obviamente nunca teria efeitos práticos, mas porque é essencialmente uma moção de censura tática. Ou seja, é utilizar um instrumento da democracia para fins diversos daquele que a democracia lhe queria dar. Isto deixa-nos, de alguma forma, também mais convictos daquilo que nós já presumíamos, que pelos lados do Chega, o grande objetivo é ganhar visibilidade e satisfação imediata, sem cuidar das consequências a prazo. Veja-se que, por exemplo, por causa desta moção de censura apresentada exatamente nesta altura, os debates quinzenais que iam regressar ao Parlamento, os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro que iam regressar ao Parlamento mais ou menos de imediato, fruto desta moção de censura e daquilo que o regimento da Assembleia prevê nos dias, num período de carência nos dias seguintes a uma apresentação de moção de censura, à qual se junta imediatamente, ainda sobrepõe um pouco, o período de debate do Orçamento de Estado, e significa, onde não há também as intervenções, as audiências quinzenais do Primeiro-Ministro, significa que lá para dezembro, depois da aprovação do Orçamento de Estado, na especialidade, de modo geral, e final, teremos então o regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Significa que, imagino, os restantes partidos da oposição, fulos com o Chega, por ter criado este impasse parlamentar no que respeita ao regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Foi um mau medir de consequências. Bem, como o Ricardo referiu, penso que muito mais importante do que isto, imensamente mais importante para a vida de todos nós, são as medidas de mitigação dos efeitos, quer da inflação, quer das medidas para contrariar a inflação. São mitigações, ou seja, atenuar consequências e efeitos, tornar um pouco mais fácil as famílias gerirem os seus encargos e os seus recursos no que respeita aos juros e no que respeita às demais consequências dos combates à inflação, não só sobre os juros, mas também sobre o custo de vida de modo geral. Portanto, espera-se que hoje saia um pacote de medidas da reunião do governo, que venham a ser anunciados ao final da manhã ou início da tarde, e de alguma forma há uma pré-anunciada, que é atenuar em cerca de um terço, cerca de 30%, as consequências da subida dos juros sobre os empréstimos e sobre o crédito à habitação. Vamos ver, porque também é preciso medidas para atenuar os efeitos sobre a escalada das rendas e de modo geral sobre a carestia da vida. Particularmente, já no que respeita à questão dos combustíveis, é uma questão muito sui generis, porque existem metas importantes para atingir e passam pela diminuição do consumo dos combustíveis fósseis, e nós precisamos urgentemente de dar passos concretos para atenuar os efeitos dos desequilíbrios ambientais, e a diminuição do consumo dos combustíveis fósseis está à cabeça. Daí que tomar medidas para fazer baixar a escalada dos preços dos combustíveis choca contra políticas globais na área ambiental. E tentar também encontrar um ponto de equilíbrio que, como se sabe, como se tem sentido, não tem sido nada fácil. Gostaria de abordar que na cena internacional temos a contraofensiva ucraniana que está perfeitamente desenhada e clara, embora seja lenta e muito recheada de carne para canhão, com grandes consequências pessoais e humanitárias nos soldados envolvidos, nas tropas envolvidas nas duas partes. Mas é clara e também é global. Na semana passada disse que a Crimeia entrou para dentro desta contraofensiva e tem-se vindo a confirmar que sim, portanto todos os passos, todos os territórios ocupados, devidamente ocupados pela Rússia desde 2014, estão neste momento nos alvos desta contraofensiva ucraniana. E relativamente nas ondas de choque deste conflito, de facto, neste momento é claro que este conflito, que é regional na prática, mas que é regional no teatro de operações, mas que na prática, e pelas consequências, é mundial, mundializou-se, e começa-se a desenhar uma nova ordem mundial que se torna cada vez mais nítida, com três ou quatro mundos diferentes. O eixo NATO, o eixo sino-russo, China, Rússia e satélites, como a Coreia do Norte, o conjunto dos países colonizados pelos interesses que dependem, seja do eixo NATO, seja do eixo sino-russo, e depois temos uma meia dúzia de grandes marginais que procuram ocupar um papel cada vez mais importante, outside destes dois grandes blocos, de qual destaque três países, Índia, Brasil e África do Sul, que não integrando nenhum destes blocos, vão evoluindo na diplomacia internacional aos zig-zags, procurando o sol na ilha e chuva no naval, não desagradar a nenhum, agradar pontualmente a um ou outro consoante os interesses económicos ou estratégicos em matéria de diplomacia que cada um dos grandes blocos poderá oferecer ou poderá render algumas vantagens. Pronto, e vamos, significa que o mundo que nós conhecíamos antes não volta. E vamos ver como as coisas vão evoluir, mas não vão ficar na mesma. Nem de propósito que hoje, 21 de setembro, e desde 1981, por uma resolução das Nações Unidas, é o Dia Internacional da Paz. Com arranque da sessão deste ano 2023-2024 da ONU, tem o púlpito da sessão da Assembleia das Nações Unidas, tem vindo a ter assistir a desfiles de grandes tiradas, de grandes intervenções. Assistimos a grandes intervenções nestes últimos 2-3 dias, todas elas põem o dedo na ferida. A nova ordem mundial exige uma nova estrutura, uma nova orgânica e um novo papel para a ONU. Já não é o papel nem é a orgânica que saiu da Segunda Grande Guerra Mundial, mas a realidade está diferente e todos nós precisamos que a ONU tenha um papel efetivamente interventivo e eficaz no que respeita à paz sustentável, porque não haverá desenvolvimento sustentável sem paz sustentável, uma precede a outra, e de facto não é o modelo atual que resolve. Nos últimos anos temos assistido a que não tem resolvido rigorosamente nada, apenas desabafado em algumas situações, mas sem capacidade de intervenção ou tomar medidas que efetivamente mudem alguma coisa no teatro de operações e neste desígnio da paz mundial, que sem ser atingido, o planeta Terra não poderá ter objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda 21 de setembro, dia de São Mateus, provavelmente o mais erudito, o mais letrado de todos os discípulos de Jesus, o evangelista provavelmente mais fidedigno em termos históricos, a desempenhar um papel importante que se reflete na vida rural, tal como nós a conhecemos até alguns anos atrás. Hoje está a chover e diz o provérbio, chuvas verdadeiras por São Mateus as primeiras. Isto era antes, mas agora temos chuvas verdadeiras, às vezes verdadeiras demais, antes e depois de São Mateus. Era também uma altura em que espontaneamente ou de modo planeado se organizavam feiras em resultado das novas colheitas. Algumas atingiram dimensão tal que sobreviveram séculos atrás séculos, como por exemplo a Feira de São Mateus, que hoje é um grande evento mais recreativo e cultural do que outra coisa qualquer, mas também é um grande evento económico, mas que tem a sua origem há muitos séculos atrás nestas feiras das colheitas em que os agricultores, os produtores partilhavam uns com os outros os produtos das suas colheitas. E pronto, desejo-vos a todos uma quinta-feira de boas colheitas em termos profissionais e em termos pessoais. E paz. Desejo-vos ao Dia Internacional da Paz neste dia e também nos outros a seguir. Um abraço a todos.